partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Oi, pessoal, é hora de escola.
De Escola Brasil.
Esse programa que você acompanha de segunda a sexta-feira e que nós preparamos com muito carinho.
Fique ligado, porque tem muita coisa legal no programa de hoje.
E uma pessoa bem informada, que sabe das coisas, é muito mais interessante, é ou não é?
Alô, Doralice Rosa da Silva, de Paranatinga, no Mato Grosso. Olha, o Matuto disse pra você ficar com o ouvido coladinho no rádio, que ele vem hoje especialmente para responder a sua carta.
Ah, e você que é agricultor vai aprender um pouco mais sobre como combater as pragas nas plantações.
Nós também vamos falar sobre estágio, que pode ser um bom caminho para o jovem ir se preparando para entrar no mercado de trabalho dentro da profissão que escolheu. Já pensou sobre isso?
Só que o estágio tem regras, hein? Para saber mais sobre isso, vamos entrevistar o gerente de estágio e desenvolvimento de novos talentos do IEL, o Instituto Evaldo Lodi.
Você vai conhecer ainda a experiência de uma escola de Tocantins que oferece ensino médio e técnico juntos.
Ah, e como é sexta-feira, prepare-se para ouvir a história sobre o dilema de uma pequena larva. Ela está com uma dúvida terrível. Ser ou não ser borboleta?
Eu sou uma borboleta, pequenina e feiticeira. Ando no meio das flores procurando quem me queira.
Então não saia daí que voltamos já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Uma dica importante para você que tem o seu bebê aí. Segure o seu bebê no colo sempre mudando as posições, para que ele possa ver tudo em sua volta. A criança de 1 a 2 meses adora olhar para objetos coloridos e assim vai desenvolvendo sua percepção.
Amanhã, 18 de setembro, é dia do estagiário.
Pois é, os estagiários são estudantes que trabalham uma parte do dia para aprender melhor sobre a profissão antes de se formarem.
Nós temos duas estagiárias de jornalismo e uma de ensino médio no Escola Brasil.
Então, parabéns para as nossas estagiárias Adriana, Sheila e Josi, que trabalham com as milhares de cartas que chegam para o nosso programa.
E parabéns para todos os estagiários do Brasil.
Parabéns, parabéns.
Você sabe por que o estágio é importante, gente? Principalmente assim para os jovens que estão cursando o ensino médio?
É sobre isso que nós vamos falar agora com o Ricardo Romeiro, que é gerente de estágio e desenvolvimento de novos talentos do Instituto Evaldo Lodi, o IEL. Olá, Ricardo, tudo bem?
Tudo jóia, um prazer falar com vocês.
Nossa, a gente aqui agradece a sua participação. Ricardo, existem pessoas que são contra o estágio, assim, no ensino médio, né? Elas alegam que o estudante pode servir apenas como mão de obra barata numa empresa. O que o senhor pensa sobre isso?
Exato. Muita gente confunde a questão do estágio no ensino médio, como esses meninos não aprendem, como no curso superior, matérias específicas, que o estágio não traria nenhum benefício. O IEL, ele tem uma visão diferente, porque a gente acredita que o estágio é um conjunto de atividades técnicas, sociais e culturais. Então, para esses meninos que estão saindo aí, estão no segundo grau ainda, é muito importante que eles conheçam o mundo que eles vão viver. Que eles, através do ambiente empresarial, eles consigam interagir com a sociedade, né? Eles consigam compor o rol de conhecimento deles.
Certo. O estágio tem uma legislação específica diferente da lei trabalhista. O que que a lei diz sobre a carga horária do estagiário?
A legislação hoje é uma lei de 1977 que está sendo mudada. A carga horária vai ficar para os alunos de ensino médio restrita a 4 horas diárias. Essa redução, porque antigamente eram 6 horas, agora vai ser fixado em 4 horas para permitir que esses alunos consigam ter tempo para estudar, ter tempo para fazer outras coisas na vida também.
Certo. E com relação ao pagamento na forma de bolsa?
A questão da bolsa varia muito de empresa para empresa. Quando a gente percebe que a bolsa é muito baixa, o IEL entra em contato com a empresa, procura estimular que elas paguem realmente uma bolsa que auxilie o aluno a ter como se alimentar, ter como se locomover.
Agora, Ricardo, um bom estágio tem que ser assim um espaço onde o estagiário realmente aprenda, né? Como deve ser essa aprendizagem?
É um dos pontos mais críticos do estágio hoje. É muito importante que nossos estagiários e estagiárias tenham acompanhamento da sua escola no ato do estágio e também tenham acompanhamento de um supervisor dentro da empresa. Somente com essa avaliação e esse acompanhamento a gente consegue perceber a eficácia do estágio. Se tiver alguma coisa errada, a gente tem possibilidade de estar corrigindo e isso aumenta muito as chances dos estudantes terem sucesso no campo de estágio.
Bem, você ouviu o gerente de estágio do Instituto Evaldo Lodi, Ricardo Romero.
Muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Brasil, Ricardo.
Eu que agradeço, viu? E parabéns pelo trabalho.
Obrigado. Pessoal, é isso aí. O trabalho ensina a ter responsabilidade, compromisso.
E o bom estágio deve ser capaz de formar cidadãos e cidadãs, profissionais que possam ajudar o país.
Segunda-feira, nós vamos dar continuidade a esse assunto. O Ricardo Romero vai falar sobre como não cair nas armadilhas de um estágio ruim, que acaba sendo um grande pesadelo na vida de um estudante.
Então, fique ligado no
Escola Brasil!
E hoje é sexta-feira, dia de história.
Hora da leitura! Hora da leitura!
Tininha, a personagem da história de hoje, era uma larva que adorava correr, mas ela também gostaria de voar, ver o mundo lá do alto.
Oh, dúvida cruel! Melhor continuar larva ou virar borboleta? Vamos ouvir a história?
Era uma vez.
Tininha era uma larva pequena, mas rápida. Como suas companheiras, devorava folha após folha. Mas de uns tempos para cá, estava com um problema existencial. Ela admirava as belas borboletas azuis das quais ela própria descendia. Por outro lado, adorava correr pelos galhos. E as borboletas não correm. Voam, mas não correm. Por isso, ficava a dúvida. As outras larvas achavam aquele conflito sem cabimento. Afinal, ela ia virar borboleta de qualquer jeito. Era continuar comendo as folhas sem questionar. Mas Tininha não esquecia. E se houvesse um jeito de continuar larva para sempre? Um jeito mágico? Havia. Um dia, enquanto ela e suas companheiras devoravam as plantas do jardim de uma casa, saiu lá de dentro um homem muito velho. Era um feiticeiro. Ele propôs a Tininha solucionar o problema dela se ela convencesse as amigas a saírem do seu jardim. Tininha, que era muito esperta, convenceu as companheiras. Disse que aquelas plantas estavam enfeitiçadas e que as amigas seriam transformadas em pedras se comessem uma folhinha sequer. Contente com o resultado, o feiticeiro cumpriu a promessa. Deu a Tininha 2 frascos. Explicou que se ela tomasse o líquido do frasco verde, continuaria larva para sempre. Mas se tomasse do frasco azul, se transformaria imediatamente em borboleta. Não para sempre, pois viveria apenas 24 horas. Tininha ficou na frente dos 2 frascos durante a noite toda, sem saber o que fazer. Verde ou azul? Larva para sempre ou borboleta por 24 horas. Mas quando o dia clareou, Tininha viu passar pelo jardim um enxame de belíssimas borboletas azuis. A borboleta que ela seria se as coisas seguissem o rumo natural. Ou se tomasse o líquido mágico que a transformaria numa borboleta rapidamente. Tininha vacilou um instante e então decidiu. Tomou o líquido do frasco azul. Tininha virou uma linda borboleta e de imediato alçou voo, misturando-se às outras. Voar era delicioso. Ela voava para cá e para lá, pousava nas flores, alçava voo de novo. De repente, o perigo. Um famoso caçador de borboletas aproximava-se com uma rede. Tininha ainda não sabia voar muito bem, logo seria alcançada. Desesperada, Tininha voltou para o jardim do feiticeiro em busca dos frascos. Para seu horror, viu que o líquido tinha praticamente secado com o sol forte. Sobrava só uma gotinha no fundo do frasco verde que ela, com a longa língua que tinha agora, recolheu e engoliu. De novo transformou-se, mas não completamente. Tininha ficou metade larva, metade borboleta. Não podia voar porque as asas não suportavam o peso do corpo e não podia rastejar porque as asas atrapalhavam. O pesquisador de borboletas se aproximou com sua rede, mas ao ver Tininha, percebeu que estava diante de um prodígio da natureza. Recolheu a borboletinha com cuidado e a levou para casa. O homem tem viajado com Tininha para vários países, mostrando a cientistas, dando conferências sobre o assunto. Conferências que Tininha sabe de cor. Tanto que quando ele começa a falar, ela dorme. Às vezes, sonha que é larva e fica feliz. Às vezes, sonha que é borboleta e também é feliz. Quando acorda, o homem a recompensa com folhas saborosas. E ela pensa: ser larva borboleta também não é tão ruim assim.
Era uma vez.
Essa história foi adaptada para o rádio pela equipe do Escola Brasil. Ela está no livro Nenhuma Coisa Nem Outra, de Moacir Sclier, com ilustrações de Ana Maria Moura.
A obra foi distribuída para as escolas de ensino fundamental da rede pública pelo FNDE. Que tal procurar e ler a história inteira, hein?
Depois do intervalo, nós vamos saber como funciona uma escola de ensino médio integrado ao profissional em Tocantins.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Meu amigo, minha amiga, vou pedir um minutinho de sua atenção
pra falar do assunto sério, de um assunto importante que é a certidão.
O cartório faça sua certidão de nascimento e a de seus filhos. O registro é de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil, um país de todos. Colaboração desta rádio.
Todo jovem que passa pelo ensino médio deve sair pronto para ingressar no mercado de trabalho. Isso é o que diz a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
O ensino médio, por si só, já deve preparar o aluno para o trabalho. Se a pessoa quiser se especializar além do ensino médio, ela também pode fazer o ensino técnico profissional.
Mas que tal fazer os dois de uma vez só? Isso é possível desde 2004, quando o Ministério da Educação baixou um decreto aprovando a integração dos ensinos técnico e médio.
Segundo o MEC, o ensino médio integrado ao profissional é oferecido em 21 estados brasileiros. Quase 90 mil jovens estão matriculados nesta modalidade de ensino.
Tocantins tem 920 alunos matriculados no ensino médio integrado. O município de Porto Nacional, na região central do estado, Tem uma escola que oferece os ensinos médio e técnico juntos.
A professora Larissa Silvestre, que coordena o curso técnico no Centro de Ensino Médio, professor Florêncio Aires, falou sobre o interesse dos estudantes, que é maior, inclusive, nas disciplinas regulares.
Eles falam que horas passam e eles nem percebem, porque eles ficam tão envolvidos com o conhecimento da disciplina e com a utilização do computador como ferramenta, que isso torna um aprendizado gostoso, interessante.
A estudante Ludmila Moura tem 14 anos e está no primeiro ano do ensino médio integrado. Aí ela contou que está mais fácil aprender disciplinas que antes ela considerava muito chatas.
Aí a gente ia para o laboratório, pesquisar na internet. Aí a gente ia vendo informações e, meu Deus, como eu não sabia que acontecia isso. Fica bem mais interessante.
O repórter Caio Darcanchi está na linha com outras informações sobre a experiência do Centro de Ensino Médio Professor Florêncio Aires. Caio?
Essa escola tem 80 alunos matriculados no Ensino Médio Integrado, Cadu. Uhum. Aqui conosco está a diretora da escola, Maria Áurea Pereira. Professora, como é que é a procura pelo Ensino Médio junto com o técnico por aí, hein? Seja bem-vinda.
Ah, muito obrigado. No início era para a gente estar começando com uma única turma de 40 alunos. Mas a procura foi tão grande que criamos duas turmas de 40 alunos e mesmo assim não conseguimos atender a demanda.
Professora, qual foi o curso técnico que a escola adotou para esse ensino médio integrado?
A especialização técnica foi o curso técnico em informática.
Por que, professora?
Devido a nós termos uma carência muito grande de mão de obra especializada nessa área.
Professora, esse ensino médio integrado funciona em período integral? Como é que é?
Não, o ensino médio integrado ele funciona no período normal, regular das aulas do ensino médio regular.
Bom, mas o tempo do curso, que duraria 3 anos no ensino médio regular, passa para 4 anos no integrado. A senhora pode explicar por que disso para os ouvintes, professora?
O ensino médio integrado, ele acontece em 4 anos, uhum, porque ele sai tanto apto para prestar um vestibular, um concurso, quanto também com o diploma de técnico.
Tá certo, então, professora Maria Áurea Pereira, diretora do Centro de Ensino Médio, professor Florêncio Aires, que fica em Porto Nacional, Tocantins. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
Eu é que agradeço e sucesso para você e seu trabalho e para toda a sua equipe.
Ah, obrigada, professora.
Valeu, Caio.
Se você é educador e tem interesse em levar um ensino médio integrado para a sua escola, procure a Secretaria de Educação do seu município.
Como fez o Centro de Ensino Médio Professor Florêncio Aires. Eles se informaram na Secretaria de Educação, mostraram interesse e a escola foi escolhida para desenvolver esse trabalho na cidade.
Ei, jacá, tem o que jacá cheguei. E comigo é assim, ou eu deixo de é. Com os outros eu não sei, viu? Não tem praga que pega aqui não, velho. Tá tudo certinho com vocês aí?
Tudo, seu Matuto.
E você, como está? Tá animado, hein?
Animadinho demais, viu, Sandrinha? Viu? E com a defesa reforçada, viu? Comigo não tem vacilo não, viu, menina?
Defesa reforçada contra o quê, menino? Ah. Não me diga que isso é coisa da Mar Esporte Clube, vai.
Não, gente. Isso aqui é coisa da Doralice Rosa da Silva. Ah. É ouvinte do Escola Brasil, lá da cidade de Paranatinga, no Estadão do Mato Grosso.
Muito bem.
Pode dar um alô pra ela, pode?
Por favor.
Oi, Doralice.
Oi, Doralice.
Um beijão pra você.
Quer que eu ajude você a mandar um abraço pra ela?
Dá um abraço pra ela.
Um abraço aí pra você, Doralice.
Esse abraço aqui é ímpar. É só o Cadu que sabe dar esse cara. E obrigado pela sugestão, viu, menina?
Ué, qual foi a sugestão?
Ué, jogador, não sabia não?
Não, ué.
Doralice escreveu e pediu pra eu falar sobre a defesa das plantas.
Olha!
Aí eu aproveitei pra preparar o quê? As minhas plantações lá na Fazenda Matinho, né?
Sei.
E eu já cuidei das plantas e deixei tudo preparado pra primavera, né?
A primavera é a estação das flores, né, Matuto?
Uma belezura só, viu, Sandrinho? Que é a mais linda do mundo, viu? O problema é que junto com a primavera, quem chega rondando assim as plantações são as pragas. Meninas,
você vê, é um peteco. É verdade, hein? A maior parte delas ataca geralmente durante a primavera, que começa no fim de setembro.
Então, né? Gente, é porque é o período da fertilidade, né? E de grande atividade aí na natureza, né?
Ô, Sandrinha, só que as pragas, elas aproveitam pra deixar as plantas doentes e dar aquele estrago pro agricultor, sabia?
Então.
É, quando você menos espera, as pragas tomam conta das plantas.
É,
e aí, já era.
Já era.
É.
certinho com você, Cadu?
Tá tudo ótimo.
Formiga, cupim, ácaro, é um peteiro.
É terrível.
Um bererê danado. Uhum. As formigas acabam com as folhas das plantas e elas fazem um corte nas folhas, vai, picota tudinho, viu? E atrapalha o quê? A fotossíntese da planta, que é a fabricação de alimentos,
é,
né?
É verdade.
E sem o alimento, a planta morre.
Seca então, tudo. Ó, quando o agricultor perceber que tem formigueiro por perto da plantação, tem que combater rapidinho.
Isso, e tem que destruir também, sabe o que, Sandrinha? Os morrinhos dos formigueiros e dos cupinzeiros.
Aqueles montinhos de terra,
tem,
né?
Tem que acabar com aquilo tudo.
Então.
Só que se a horta estiver assim perto de um rio, um córrego ou um riacho, aí não pode usar veneno de jeito nenhum, viu, gente? Pelo amor de Deus.
Espalha tudo.
Tem que quebrar a casinha, deixar os bichos se espalhar até sumir, né? Se não der certo, plante em outro lugar, né não?
Mas
isso... não pode contaminar a água.
De jeito nenhum. Pois é, mas se a plantação estiver longe da água?
Ô, Cador.
Oi.
Aí você pode usar o quê? Inseticida.
Mas
é bem em cima do formigueiro ou do cupinzeiro, bem ali na...
Daqueles, entendeu? Que põe no núcleo.
Isso,
mesmo, né?
No núcleo.
Cava, acha.
Eu ia falar oinho, mas você falou núcleo, é melhor ainda,
não,
né?
Não, oinho também é bom. Oinho, né?
É, Cador, agora tem que ser tudo bem controlado, né?
Claro.
Procure sempre a orientação de um técnico, de um agrônomo, viu, gente? E procure a Secretaria de Agricultura também, a Embrapa ou a Emater, viu? Não vai usar veneno sem orientação, não, pelo amor de Deus.
É verdade, gente. Os venenos, agrotóxicos, são produtos químicos que, se forem utilizados sem orientação, podem fazer mal para a saúde de quem usa, para o meio ambiente e para quem consome as verduras e as frutas.
É, de preferência, é melhor não usar esses produtos, né? Mas, se não tiver jeito, aí é preciso todo cuidado e orientação, como já disse o Matuto aqui.
Ô, Cador.
Sim, senhor.
Quando eu tô pelejando lá com a minha horta, lá com as pragas, assim, que aparece, eu procuro logo, é o povo da Embrapa, sabia?
Ah, sei. Eles têm muita coisa boa pra falar pra gente, né?
É a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Cada pesquisa
é eles me orientam e também eles mostram as alternativas pra combater as pragas sem ter que usar o agrotóxico, que é importante.
Uhum.
Igual que eu descobri pra preservar o milho guardado lá na fazenda sem debulhar e sem sofrer o ataque dos carunchos.
Ah, e qual é a receita pra fazer isso, Matuto?
Sônia, mas é simples demais, da conta.
Ah, mentira.
Você precisa de ver.
Como é?
Olha, olha. Calcula aí, ó. Muito... É só você espalhar folha de quê? De eucalipto em cima das espigas. Pode trazer?
Olha!
Uma proteção natural sem prejuízo nenhum.
Menino, mas isso é que é sabedoria, hein?
Não é? Fala...
Esse povo da Embrapa, vou te contar. Ó, gente, tem que se informar mesmo, viu? Pra
exatamente
vencer as pragas sem prejudicar a natureza.
E é exatamente isso que o Matuto aqui vai fazer, assim, pra esperar a primavera, né?
Uhum.
Não vai ter mais praga que vai poder com eu, viu?
É,
tchau,
né?
Pra vocês, pessoal!
Tchau, Matuto, da primavera!
Tô te falando...
Mamãe eu quero mamar. Dá chupeta pro bebê não chorar.
Uma dica aqui do Escola Brasil sobre o uso da chupeta.
Você que é mãe ou pai sabe o quanto uma chupeta pode ajudar na hora do sufoco. Ela acalma o bebê e alivia os pais.
Mas você sabia que o uso prolongado da chupeta e da mamadeira podem causar problemas para o bebê?
É, a chupeta pode atrapalhar na formação dos dentes da criança e atrasar o desenvolvimento emocional do bebê, que fica dependente da chupeta para se sentir satisfeito.
Segundo os especialistas, o melhor mesmo é não usar a chupeta. Mas como é difícil seguir essa recomendação, os pais podem, pelo menos, fazer com que a criança associe o uso da chupeta com a hora de dormir.
Assim fica mais fácil para ela largar o bico no futuro.
Normalmente, a hora de deixar a chupeta é por volta dos 2 anos de idade, tá bom? É época em que a criança aí já não tem mais necessidade de sugar.
No caso da mamadeira, o melhor é substituí-la por copos coloridos com tampa de plástico.
Voltamos já depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ah.
Apenas 21% das escolas públicas brasileiras têm uma quadra de esporte. Precisamos colocar um sorriso maior na cara da escola brasileira. O professor de educação física Adalto Gouveia sabe disso.
Mais quadras para jogos, bolas, redes, camisetas. Isso faz a integração entre as crianças. Esporte é coisa séria.
O esporte na escola abre novas perspectivas para nossas crianças e adolescentes. Que tal misturar matemática com bola de basquete? Português com rede de vôlei? Geografia com atletismo?
Aqui, ó.
Essa mistura é desenvolvimento humano. Ande e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Vou mandar alôzinhos e beijocas para Eliane Gomes Silva, de Nova Monte Verde, no estado do Mato Grosso. Para Etna Campos, de Alto Paraíso de Goiás, aqui pertinho em Goiás. Uhum. Para Genilton Barbosa Santos, de Humaitá, no estado do Amazonas. Alô, Amazonas!
Muito bem!
E também para Marcela Rambo, gente, lá de Paranatinga, no estado do Mato Grosso.
Puxa, e eu tô com uma carta aqui que é de Tucumã, no estado do Pará. Foi escrita pela Rayane Alves Barbosa. Nossa, a carta da Rayane é muito legal. Ela tem 8 anos, tá estudando a segunda série na escola municipal. E assim, ela tem que correr porque lá é difícil às vezes a estrada ficar boa. Parabéns, viu? Continua estudando mesmo, viu, Rayane? Hoje você ouviu a história escrita por Moacir Scliar da larva que não sabia se queria virar borboleta ou continuar larva para sempre.
O livro faz parte do acervo que o governo federal manda para as escolas públicas de ensino fundamental.
Você conheceu também a experiência de uma escola que adotou o ensino médio integrado ao profissional e conseguiu despertar maior interesse dos alunos pelos estudos.
O Matuto falou sobre as pragas que atacam na primavera e deu uma dica para proteger o milho das pragas com folhas de eucalipto.
Ouvimos ainda a entrevista com o gerente de estágio do Instituto Evaldo Lodi, IEL, sobre a importância do estágio para quem está se formando.
Segunda-feira, vamos falar sobre como escolher um bom estágio. Será que o melhor trabalho para quem está começando uma carreira é aquele que paga melhor?
E tem resposta de carta para a Zona Rural de Alto Parnaíba, no interior do Maranhão. Fique ligado.
Se você tem acesso à internet e quiser ouvir de novo qualquer programa, entre no site www.escolabrasil.org.br.
Tchau.
Até segunda.
Borboleta pequenina que vem para nos saudar. Venha ver cantar o hino que hoje é noite de Natal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.